queria me somar à parte do pronunciamento de Vossa Excelência no que diz respeito à falta de controle da Polícia Federal no combate ao tráfico de drogas. Aliás, traficar para o Brasil e do Brasil é a coisa mais fácil que existe. Seja tráfico de armas, seja tráfico de drogas, seja tráfico de pessoas que estão sendo
Verdade.
levadas e trazidas para o trabalho escravo, levadas para a prostituição infanto-juvenil, meninas, meninos. É muito fácil traficar no país. Não é só a fronteira que não tem controle da Polícia Federal. Aqui mesmo, no estado de Goiás, que é um dos polos do tráfico de pessoas, é o principal polo. 18,9% das pessoas traficadas do Brasil saem aqui de Goiás, do estado de Goiás. Então, eu me somo ao pronunciamento de Vossa Excelência no que diz respeito a esse desgoverno. Mas queria que Vossa Excelência me permitisse exercer o contraditório no que diz respeito à questão do plebiscito. Por alguns motivos, senador. E eu acho que nós temos a obrigação de refletir cada vez mais sobre essas temáticas, porque nós decidimos, muitas vezes, o rumo do ar que o povo brasileiro respira, né? Então, nós aumentamos, o país aumentou nesse último ano, de 2010 já para 2011, em 103 homicídios. 103% de homicídios, e a maioria deles com arma de fogo. E isso virou uma coisa tão rotineira na vida das pessoas, nas cidades, como Vossa Excelência disse, em todas as cidades, não só mais nas capitais, que isso não choca mais o país. Isso não mobiliza mais as autoridades. Mas isso é parte do cotidiano. O povo brasileiro, jovens, negros, adolescentes estão matando e morrendo todos os dias nas cidades brasileiras. Não são um grupo de 7, de 11, de crianças que estavam na escola, que é uma barbaridade que choca, que emociona. Mas é parte da rotina do povo brasileiro. Está matando e morrendo. Então, eu defendo os mecanismos de participação direta do povo nas decisões. Agora, não sem que o governo instrumentalize o debate. Porque todo e qualquer debate que aconteça de forma plebiscitária, sem que a população tenha oportunidade de saber o lado bom e o lado ruim, aonde está o nó crítico da questão, nós vamos ter resultados como nós tivemos. O povo brasileiro não teve a oportunidade, porque houve uma campanha midiática muito favorável ao não desarmamento, e é o que dá. O não desarmamento beneficiou quem, afinal de contas? Se não, o crime organizado, o tráfico de armas. Porque a Polícia Federal, o governo, se escora nessa decisão plebiscitária. Quando, na verdade, quem precisa mesmo ser desarmado é quem está patrocinando as mortes do povo brasileiro. Seja com a facilidade de traficar a arma, seja com a facilidade de redistribuí-la aqui no país, e com certeza não é na minha casa que chega. Vai chegar na casa do traficante, vai chegar na casa do aprendiz de traficante, do vulnerável ao tráfico, que é a maioria hoje do povo brasileiro. Então, eu acho que a gente devia refletir muito sobre isso. Acho que precisa monitorar essa questão. Nós não temos sequer um mapeamento dessa questão no Brasil. O governo federal negligencia a sua tarefa. A pesquisa que foi feita agora pelo Ministério da Justiça, encomendada pelo Ministério da Justiça, precisa ser destrinchada aqui nesse Congresso, que nós precisamos analisar esses dados e refletir sobre qual é o nosso papel ao tomar uma decisão, ao buscar reconstruir uma decisão para aumentar os mecanismos de participação do povo, aumentar com instrumentos.
Obrigado, senadora,
Eu
pela
é que
parte.
agradeço, senador.
Eu quero dizer para Vossa Excelência que pactuo com parte do seu discurso. Outra parte, nós já tivemos há pouco tempo atrás, presidente, um plebiscito. No meu ponto de vista, antes, senhora senadora, de um novo plebiscito, nós precisamos é tomar medidas enérgicas com as nossas faixas de fronteira, com o contrabando de arma, o contrabando de droga e outra coisa principal, senador. A maioria, o senhor já percebeu, quando o senhor falou os índices de assassinatos, a maioria são feitas com armas contrabandeadas. Boa parte, a maioria disso aí, o senhor, é difícil a senhora ver um crime passional. É difícil a senhora ver um crime. A maioria são um crime aonde parte dessas armas, infelizmente, senhor presidente, acabou saindo dentro de uma delegacia ou acabou saindo dentro de um quartel, porque porque os bandidos são tão audaciosos, são tão, entendeu, na gíria brasileira, encorajados a enfrentar a nossa própria polícia, a roubar as próprias armas do governo ou estadual ou federal, para depois usar na própria criminalidade, como aconteceu em vários lugares já no Brasil. Então, antes que se faça um plebiscito, porque não é as pessoas de bem que estão matando, não é pessoas que uma briga de casal é que está usando arma dentro de casa e está matando, porque pode pegar uma faca, pode pegar um canivete, pode pegar navalha, pode pegar uma tesoura. O que eu estou me referindo, as mortes que tem no Brasil, as mortes que eu estou acompanhando, esses assassinatos, são fruto de roubo, de sequestro, aonde tínhamos que ter uma maneira de coibir que essas armas chegassem na mão desses traficantes. Da mesma maneira, o trabalho que foi feito no Rio de Janeiro, nos morros, quando tomaram de conta os morros, senhor presidente, o que aconteceu? Os traficantes que mandavam nos morros fugiram e se elitizaram. Vocês, por acaso, o povo carioca aí, o povo brasileiro, vocês acham que parou nos morros de ter droga? Não. Simplesmente eles pararam de mandar nos morros. Mas a droga continua nos quatro cantos desse país. Mas se queremos combater a criminalidade, senadora, nós precisamos, em primeiro lugar, é combater o tráfico de droga. É ele que fomenta, é ele que, entendeu, sustenta a criminalidade. É o cidadão viciado que rouba a mãe, rouba o pai, rouba a família, rouba os vizinhos, faz qualquer coisa. Então nós temos que combater na raiz. É por isso o meu chamamento. Em vez de gastar esse dinheiro hoje, vamos usar esse dinheiro. Vamos dar para as Forças Armadas, vamos construir estruturas, faz fronteira, vamos colocar equipamentos, esses milhões que vamos gastar, para coibir a droga. Vou dar um exemplo aqui para o senhor presidente para encerrar, que eu já estou aqui alguns minutos, senadora Marino. Vou dar um exemplo para a senhora aqui do Pará. Com certeza a droga não vem por navio dos Estados Unidos, não vem dos outros países. A droga sai daqui, dos países vizinhos, dos países andinos. É esse corredor que nós temos que acabar. É esse corredor que nós temos que aniquilar. Mas lá pelos navios, sim, pode vir outra coisa, que é as armas. Porque para lá fabrica bastante. E com certeza vem para país igual Paraguai, vem para país igual a Bolívia, e você consegue qualquer arma que vocês quiserem. De metralhadora, fuzil, de bazuca, não sei o quê. É isso que, no meu entendimento, nós precisamos. Urgentemente que esta casa pegue as economias e vamos colocar estrutura. Alguém diz o seguinte, mas o exército brasileiro não está preparado. Está sim. Está sim. Sabe por quê, presidente? Porque ele está preparado para uma guerra. Quando o exército entrou no Rio de Janeiro, bandido correu para tudo quanto é lado. Eles não alisam, porque lavar a cabeça de burro perde água e sabão. Não adianta, os caras correm mesmo. Vocês viram a corrida que deu no Moro para tudo quanto é lado? Então é assim que tem que ser feito. É botar ordem na casa. Quando você tem ordem, tem respeito. É por isso que eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Quero também aqui aproveitar para encerrar dizer que na próxima semana, depois da Páscoa, eu estou preparando um material completo sobre os 8 anos que eu fiz no governo, quando, por várias vezes, dei aumento para os servidores, queria ter dado muito mais aumento, porque quem não é o governante que não quer melhorar o salário dos seus servidores? Quem não quer fazer isso? Quem de nós aqui não quer pagar melhor para a empregada doméstica, pagar para o motorista, pagar para o assessor? Quem não quer mais? Quem aqui no Senado não quer ganhar mais? Quem que está me ouvindo, está assistindo em casa, não quer ganhar mais? Mas tu tem que trabalhar dentro do limite. E aí, pasmo, essa semana eu vi um projeto de lei que o governo do meu estado de Rondônia, esse governo da nova Rondônia, do novo governo, mandou um projeto de lei de 6% de aumento para a Assembleia Legislativa, dizendo que não podia dar mais aumento porque o ex-governador, o ex-governo, tinha deixado quase 200 milhões de dívida para um estado que tem 6 bilhões de receita. E botou como dívida para mim, para o João Caolo, nosso governador, senhor presidente, precatórios. Precatórios, todo mundo sabe, é dívida de governos incompetentes do passado. Nos meus 8 anos eu paguei todas as dívidas. E paguei ainda a conta de precatório. Mas colocaram como dívida. E colocaram um comparativo do que eu tinha dado de aumento. Mas eu quero lembrar aquela administração do estado de Rondônia, que eu dei 4,5% de aumento e dei mais R$200 para cada professor que estivesse na sala de aula. Só para educação foi 18,48% que eu dei de aumento para os professores. Para a Polícia Militar do meu estado, no final de 2009, eu dei um aumento de 23,75%. Incorporei esse salário, incorporei essa gratificação no salário e depois dei mais 4,5%. Agora, o novo governo dessa nova Rondônia vem dizer para o povo do meu estado que não pode dar aumento porque ficou 200 milhões. Ah, não, é 169 milhões. Porque está descontando muitas outras coisas. Mas eu quero dizer mais. Sabe quanto deu de aumento de receita que eu deixei, presidente, em janeiro e fevereiro? Deu 222 milhões a mais de arrecadação. Então, se tivesse ficado alguma dívida, com certeza, essa arrecadação em excesso daria para pagar e ainda sobrava dinheiro. Mas o que eu mais fiquei triste, hoje, quando me ligaram da cidade de Buriti, a cidade onde o estado tem um hospital. E olha que o governador de Rondônia é médico. Levou o Jornal Nacional e mostrou para o Brasil que tinha fila em Porto Velho. Na verdade, tinha fila por causa das usinas. Todo mundo sabe disso. E na cidade de Buriti, nós nunca deixamos faltar medicamento, nunca deixamos faltar nada. Profissionais. Hoje, o hospital, infelizmente, se encontra sem condições. Os doentes estão indo comprar remédio para poder tratar dos pacientes, dos seus familiares. Os doentes estão pedindo para os seus familiares para comprar medicamento. Não posso compactuar com isso. Porque prometeram para Rondônia uma nova Rondônia. Prometeram para o meu estado um novo governo. Então, estou aqui nessa tribuna, chamando a atenção do governador do meu estado, para que tome providência urgentemente com a sua equipe, porque está levando a cometer erros. Governador Confúcio, você está cometendo erro. Olha, quer dizer mais aqui, senhor presidente. Não existe secretário municipal ruim, existe prefeito ruim. Não existe secretário estadual ruim, existe governantes ruim. Senhor governador, não dá mais para culpar os secretários, não. O senhor tem que tomar providência. É de sua responsabilidade. Vê a situação que está o João Paulo II, com filas e filas, com pacientes no chão. Não estão deixando a imprensa entrar e filmar. Semana passada, o deputado Clídio Maciel entrou com a microcâmera e filmou os pacientes no chão. E que dê a parceria o que iam fazer no interior? Eu espero que faça, porque eu quero aplaudir a administração. Agora, eu não vou aceitar de maneira nenhuma. Enquanto teve aumento de receita, mais de 20%, Só esses que vai ter, tá tendo a média de mais de 20% vai dar média esse ano. Porque só nos primeiros 3 meses já deu mais de 40% de aumento de receita. Dizer que não pode dar aumento para os servidores, porque ficou débito da administração passada. Quem dera, senhor Confúcio, seus débitos que nós deixamos para ti, fosse igual o que o PMDB teu deixou para nós. Igual o partido, outro parceiro teu, que foi governador, deixou o débito para trás, deixou o salário atrasado, deixou o encargo social para trás. Encargo social nem pagaram, quebraram o Iperão. Tem hoje dinheiro em caixa porque foi o meu governo que pagou. Sem contar que não pagaram os fornecedores, não pagaram os prestadores de serviço. E com vários meses, como eu falei no começo, de salário atrasado. Essa reflexão que eu queria que o governador do meu estado fizesse, para parar de falar porcaria, para parar de falar asneira, para parar de ficar querendo culpar o meu time que fez parte daquele governo, que moralizou aquele estado e consertou aquele estado de bandido e ladrão que tinha lá. Bandido e ladrão que tinha, presidente. Que os governos deles que viciou. O governo deles é que manteve no passado. E eu enfrentei, denunciei, a mídia nacional, o Fantástico, foi no estado de Rondônia, e muitas das pessoas me chamavam de louco. Eu falei, esse governador é louco. Denunciando, fazendo isso, não tem medo de morrer? Quem não tem medo de morrer? Todo mundo tem. Mas eu não vou ficar aqui para semente, não. O povo me deu um cargo público, e é com esse cargo público que eu vou retribuir com muita honra. Não vou ser mais um que passa pela vida política, passa pela vida política só para ter um cargo. Ah, fui isso, fui aquilo. O cargo não me faz a cabeça, a posição não me faz a cabeça. O mandato é pela vontade de Deus e pelo voto da população. Foi por isso que moralizamos e consertamos esse estado. Eu espero que o governador, a partir de agora, tome providência, arruma as estradas do estado, comece a fazer, porque dinheiro tem. Dinheiro tem, tem mais de 300 milhões em caixa. Tem mais de 300 milhões, eu já falei esses dias. Não estão pagando os fornecedores para depois de vender facilidade. Então, portanto, senhor presidente, quero aqui deixar meu abraço e a compreensão de Vossa Excelência. Dou a parte da senadora Marina Obrito, dou ao povo do Pará, que estaremos em breve lá no Pará, entendeu? Em audiência pública da subcomissão da Belo Monte, vão estar participando. Quero aproveitar também esta oportunidade aqui, desejar...
Pois ainda não, senador, de Vossa Excelência é uma honra.
Fico feliz e, olha, me convide para jantar ou almoçar, que eu farei questão de...
O convite está feito, Excelência.
Então está combinado.
Obrigado. Eu vou até para a cozinha, se for necessário.
Obrigado, agradeço de coração, mas quero aqui, entendeu, aproveitar uma semana antes da Páscoa, desejar para o povo brasileiro, para o povo do meu estado, uma feliz Páscoa de muita paz, muito amor, muita alegria. Eu sei que é cedo ainda, o trabalho continua, mas ao mesmo tempo me colocar à disposição. Parabenizar os servidores da usina, tanto Giral como Santo Antônio, que voltaram ao trabalho. Pedir sempre aos sindicatos que não deixem a vontade individual sobrepor aos interesses nacionais, porque o que aconteceu no meu estado não foi bom para a nação. Não foi bom para o povo de Rondônia. O povo de Porto Velho viveu momentos de terror, momentos difíceis, mas é um povo trabalhador, é um povo aguerrido, um povo que acredita e um povo que faz. Por isso, agradeço a oportunidade, deixo meu abraço e até na próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Obrigado.